Mais uma vez, bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos começar esta segunda audição da nossa reunião da Comissão de Saúde. Um requerimento do Bloco de Esquerda sobre os contínuos obstáculos colocados no Serviço Nacional de Saúde para o acesso à IVG. Cumprimentar aqui presente a entidade reguladora da saúde, na pessoa do Dr. Pimenta Marinho, Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dra. Mariana Mota Torres, Vogal do Conselho de Administração, e o professor Dr. Franklin Marques, Vogal do Conselho de Administração. Em nome da Comissão de Saúde, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui na nossa comissão. Nós temos uma grelha de tempos de 4 minutos para o grupo parlamentar requerente, neste caso foi o Bloco de Esquerda, e depois 4 minutos de resposta à entidade reguladora da saúde. Depois 4 minutos a cada grupo parlamentar presente, uma resposta em bloco da entidade reguladora. Depois temos uma segunda ronda de 1 minuto a cada grupo parlamentar e novamente a resposta em bloco. E sem mais demoras, eu passava a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda para apresentar este requerimento sobre os contínuos obstáculos colocados no Serviço Nacional de Saúde para o acesso à IVG. E dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora e a equipa que está aqui com ele hoje presente. O acesso à IVG, creio que podemos quase todos reconhecer, foi um dos direitos mais importantes conquistados nas últimas décadas no nosso país no que toca ao direito das mulheres. É um avanço significativo do ponto de vista da saúde, na verdade, porque reduziram-se as complicações, reduziu-se muito a mortalidade associada a práticas clandestinas, e promoveu-se o planeamento familiar e, portanto, foi importante. Reconhecemos esse avanço, trabalhámos, aliás, bastante para eles, mas neste momento não nos é impossível, obviamente, ignorar os problemas e alguns obstáculos práticos que se estão a colocar a muitas mulheres no nosso país e parece-nos tanto mais, estes obstáculos parecem-nos tanto mais graves porque eles não colocam apenas em causa o acesso à saúde, mas também atentam contra a dignidade das próprias mulheres, parece-me a mim, e portanto é um tema importante por causa disso. Já em 2018, nós, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, tinha questionado todos os ACES e centros hospitalares sobre esta matéria, e já na altura conseguimos identificar pelo menos 3 lacunas que estavam a ser identificadas. Em primeiro lugar, que grande parte dos ACES diziam não disponibilizar a consulta prévia, que havia situações de referenciações que obrigavam a várias deslocações por parte das mulheres, o que obviamente é um desincentivo, e a inexistência de respostas em vários hospitais públicos. Passou-se algum tempo, entrou a pandemia, em 2022 voltaram, enfim, existiram várias notícias que davam nota de situações que estavam a constituir na prática uma violência institucional contra mulheres que procuravam uma resposta que está prevista na lei. Creio que o caso do Hospital da Guarda, que se diz um hospital amigo dos bebés para afastar de alguma forma as mulheres que vão à procura de um direito que é seu e de um tratamento que é importante. Este ano apresentámos uma proposta de auditoria. Na altura o Ministro da Saúde disse que isso não seria necessário. Em poucas semanas aquilo que ele apelidava de problemas pontuais estariam resolvidos e, entretanto, é conhecido do relatório da Entidade Reguladora da Saúde, que, enfim, para nós demonstra que nós não estamos a falar apenas de casos pontuais, nem de problemas puramente pontuais, e que há na prática um dificultar do acesso, como disse, a um direito das mulheres. E a primeira pergunta que gostaria de lhes colocar é: a que meses é que se refere os dados do relatório? Porque o Ministro da Saúde disse que não era precisa auditoria, que os problemas eram pontuais, e isto foi em fevereiro de 2023. E, portanto, gostávamos de perceber se os dados recolhidos são posteriores ou anteriores à intervenção do Sr. Ministro, que dizia que em poucas semanas resolveria os problemas que estavam a ser identificados na altura na comunicação social. É importante também perceber se a Entidade Reguladora da Saúde, no relatório que fez, encontrou apenas e só os tais casos pontuais ou se, pelo contrário, consideram, da análise que fazem desses dados que recolheram, que estamos perante obstáculos sistémicos ou não. E uma última questão tem a ver com enfim, a questão mais geral de avaliação relativamente a estes dados e de que forma é que podemos necessitar, enquanto Assembleia da República, de ir mais além para resolver estes problemas. Como disse, está em causa o acesso a um direito fundamental, está em causa o cumprimento da lei e, portanto, é preciso perceber o que é que está a correr mal e, em concreto, e de acordo com os dados que conseguiram levantar, o objetivo desta audição também é que possam explanar de uma forma mais aprofundada esses mesmos dados e a avaliação, nomeadamente, que é feita desses dados e perceber se acham necessário, enfim, existir alguma alteração ou se, por outro lado, estamos a falar de problemas que podem ser resolvidos de uma outra forma, nomeadamente com mais investimento no Serviço Nacional de Saúde, com alguma forma de organização do próprio serviços de saúde para que isto não possa ser um desincentivo. Quando nós dizemos, e eu vou mesmo terminar, Sra. Presidente, é uma mulher na guarda, no interior do país, que não pode aceder a um direito que é seu, porque o hospital se diz amigo dos bebés e, portanto, se está a obrigar aquela pessoa a fazer, por vezes, centenas de quilómetros para aceder novamente a um direito que é seu, estamos, de facto, a impedir o acesso de mulheres à IVG e isso parece-nos que não pode acontecer e, portanto, queríamos agradecer desde já não só o relatório, mas todos os esclarecimentos que possam vir aqui a facultar. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Dr. Pimenta Marinho. Faz favor.
Sra. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, é um gosto estarmos aqui. É a segunda vez que este Conselho de Administração vem cá falar sobre IVG nestes 6 ou 7 meses que tem de exercício de funções e isto também significa que o Parlamento valoriza os estudos que a ERS faz e o trabalho que a ERS faz e a valorização da intervenção da ERS nas políticas de saúde ou no resultado ou na intervenção junto às instituições. De facto, em fevereiro várias notícias davam conta de várias dificuldades que existiam no acesso à IVG e nós, quando tomámos posse, foi uma das medidas que tomámos, foi de mandarmos fazer um processo de monitorização para saber o que é que se estava a passar no país. Nós, quando olhamos para o número de entidades que fazia, que realizava IVG, públicas e não públicas, desde 2018, o número tem-se mantido. Tínhamos 30 entidades em 2018 e 29 em 2023, que tem a ver com aquele acesso que na região norte fazia, mas que na altura da pandemia deixou de fazer e que esperamos que seja possível voltar a fazer. De facto, nós constatamos que há algumas limitações, limitações a nível, ou dificuldades a nível dos procedimentos ou os constrangimentos ao acesso, muitas vezes de coisas relativamente simples e que não deviam acontecer, que é, por exemplo, dizer que as mulheres que não são residentes na área de influência do hospital não podem ali ser atendidas, ou dizer eu não posso atender a senhora que se dirige a este hospital, tem de ir ao centro de saúde levantar uma credencial ou uma carta antes de vir à consulta. Portanto, isso de facto foi identificado e nós achamos, e depois mais tarde explicarei isso, achamos que isso que é possível e fácil de reverter. Apesar de tudo, quando nós olhamos para o número de consultas que foram dadas em 2021 e em 2022, exigindo-me só estes 2 anos, o número de consultas aumentou 16% face a 2021. Portanto, em 2022 tivemos 17.964 e em 2021 15.495. E as IVGs também, em 2021 14.158 e em 2022 15.616. Agora, foram identificadas, de facto, algumas alterações que é necessário corrigir e a ERS vai intervir a esse nível. A questão da consulta prévia, como sabem, eu sou médico de família e, portanto, também já tive situações dessas. Muitas vezes a mulher, quando vem à consulta, nós fazemos um aconselhamento conversámos com a mulher e até encaminhámos para o local devido, mas às vezes não é dado, não é registado no procedimento tal e qual está na legislação sobre isso. Agora, eu só há 5 centros de saúde que assumem, 5 ACS que assumem que têm consulta prévia instituída tal e qual está na legislação, mas eu, da prática e daquilo que eu conheço, não há nenhum médico de família ou nenhum enfermeiro de família, porque muitas vezes também estas mulheres até contactam, primeiro vão ter com a enfermeira da equipa da USF e depois a enfermeira também conjuntamente com o médico que aborda essa situação. Portanto, há algumas alterações aos procedimentos que é necessário fazer, há alguns constrangimentos que é necessário ultrapassar, mas, no geral, o número de instituições que funciona hoje é idêntico ao que funciona nos anos anteriores e que haverá condições para manter um nível de acessibilidade à IVG dentro daquilo que é esperado e daquilo que está legislado, daquilo que é um direito da mulher.
Muito obrigada, Dr. Pimenta Marinho. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Dr. Pimenta Marinho e em si todos os elementos que o acompanham, com o máximo respeito por todos e por cada um. Principalmente pelo trabalho que em pouco tempo já desenvolveram e que é de facto essencial para o nosso trabalho e para conhecermos a realidade do nosso país. Isto foi uma matéria que suscitou grande preocupação. Como é evidente, fomos alarmadas por notícias que de facto violavam o direito, e um direito que foi ganho com muito, muito suor e lágrimas de muitas mulheres e muitos casais durante anos e anos e anos, com consequências muito dramáticas para muitas famílias, e portanto foi com grande preocupação que nós tivemos que perceber quais eram os constrangimentos que existiam e, de facto, o que é que se poderia fazer. E, portanto, é com grande agrado que percebemos que no vosso estudo, e que desde já agradecemos, foram identificados constrangimentos, mas que o Soutor ainda agora disse que são constrangimentos que o Soutor acha que são possíveis de reverter. E isso é que eu penso que nos traz alguma satisfação. Porque a atual rede do Serviço Nacional de Saúde está organizada de modo a garantir o cumprimento das condições e prazos legalmente previstos e assegurar prestações de cuidados seguros, com segurança. E o que nós soubemos na altura é que não só que esse acesso poderia estar a ser vedado e em alguns casos estava, e que isso poderia levar a situações de falta de segurança. E esse é que era o grande problema. Portanto, o estudo que a Entidade Reguladora da Saúde prontamente fez, e mais uma vez cumprimento por isso, traz-nos alguma tranquilidade e alguma esperança que os constrangimentos identificados possam ser revertidos. Dos números que eu pude, numa leitura rápida, perceber, eu penso que também seria bom nós valorizarmos, de certa forma, que apesar de tudo, que as restrições no acesso, e que existiram, não foram de modo pelo menos pelos números, não foram de modo a evitar que as mulheres não exercessem o seu direito de interromper voluntariamente uma gravidez não desejada. E, portanto, eu repito aqui uns números. Em 2021 foram feitas 14.158 IVGs, em 2022 15.616. Isto quer dizer que houve um aumento de 15%, E o que eu gostaria de saber é que se neste aumento, de facto, que se podemos depreender que, apesar de tudo, não houve uma restrição como se estava à espera quando iniciaram o estudo. Portanto, qual a opinião nos motivos que foram invocados para as restrições que ainda existiram e os constrangimentos que existiram? Em vossa opinião, quais foram então os motivos que se prenderam para as restrições que foram assinaladas? E para já é só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia. Cumprimento a Entidade Reguladora da Saúde, Dr. Pimenta Marinho, Dra. Mariana Mota Torres, Dr. Franklin Marques, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada por virem novamente a esta casa para nos esclarecerem sobre as dúvidas que nos vão surgindo e para também partilharem connosco novas informações. Muito obrigada. Excelentíssimos senhores, em fevereiro último, e já falámos aqui sobre isso, surgiram notícias sobre os constrangimentos no acesso à interrupção da gravidez em hospitais do SNS. Teresa Bombas, responsável pelo Comitê do Aborto Seguro de Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, chegou mesmo a afirmar, e passo a citar, o SNS não respeita a lei no acesso ao aborto e a situação é do conhecimento da tutela. O que é curioso é que, na altura, o Sr. Ministro da Saúde disse desconhecer a situação, anunciando, como é seu apanágio, que estaria a ser feito um levantamento de todas as situações em que esse acesso não estaria garantido para serem tomadas as medidas necessárias para esse acesso. Que medidas foram tomadas, que melhorias foram sentidas, desconhecemos. Por forma a obter mais informações, em março esta Comissão realizou audições, nomeadamente com a ARS, com a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde e mesmo com a DGS, nas quais a ARS e o IGAS, e a IGAS comunicaram que iriam averiguar da existência de obstáculos no acesso à IVG. Apesar das duas auditorias terem decorrido com o mesmo objetivo e em simultâneo e até apresentarem dados diferentes quanto à objeção de profissionais, ambas as entidades concluem que a lei da interrupção voluntária da gravidez é violada em grande parte das unidades de saúde e que o acesso à IVG está a piorar. No relatório, no documento da ARS, é identificado que, a nível hospitalar, o INS dispõe de 42 entidades hospitalares elegíveis para a realização de IVG, mas que só 29 as realizam, 27 oficiais e 2 privadas, e que outras 15 entidades não as realizam por falta de capacidade de atendimento, na sua maioria, limitarem o acesso apenas a residentes na área de residência, passa o pleonasmo da unidade hospitalar, ou obrigarem a mulher a iniciar o processo com uma consulta no seu centro de saúde. Portanto, a primeira pergunta, perante a discrepância de motivos e perante a obrigatoriedade do cumprimento da lei, questiono se, no entendimento da ARS, não deveria ser uniformizada a proibição de condições restritivas de acesso, ou seja, haver uniformidade relativamente às condições para acesso às mesmas consultas. Um segundo ponto, já ao nível dos cuidados de saúde primários, o mesmo estudo conclui que 55 dos agrupamentos de centro de saúde existentes, nenhum realizava o procedimento de IVG e 5 realizavam consultas prévias, apenas 5. No entanto, estes números são questionados por Nuno Jacinto, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, que os considera impossíveis e que sustenta com o facto de muitas vezes existirem consultas preliminares e que assim uma mulher manifesta a intenção de fazer IVG e que as mesmas mulheres são encaminhadas para o hospital não sendo efetuado o registro destas consultas. Portanto, segunda pergunta, no estudo efetuado este fator foi analisado ou no vosso entender devia passar a haver obrigatoriamente o registro das mesmas consultas? Um ponto terceiro, no que refere à atividade, a maioria das IVGs teve lugar em estabelecimentos públicos, sendo o tempo médio de espera para consulta prévia inferior ao legalmente estabelecido, 5 dias, embora com tendência de agravamento do incumprimento dos prazos. Bem, 20% das IVGs ultrapassou em 2022 o prazo legal dos 5 dias, e quando em 2018 era apenas de 13% dos casos em que tal sucedia. Terceira pergunta para a ARS, que motivos podem estar subjacentes a este agravamento? A falta de médicos? Entretanto, o Sr. Ministro da Saúde veio dizer, e cito, temos de mudar o modelo organizativo. Não há hoje nenhuma boa razão para que muitos centros de saúde não possam fazer consultas de interrupção voluntária da gravidez. Mas, mais uma vez, os médicos discordam, afirmando que os médicos de família não são especialistas de ginecologia e obstetrícia e não têm formação específica para tomar decisões na IVG, pois uma IVG não é apenas tomar comprimidos, como referiu o Presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges. Acrescentou ainda que os centros de saúde não existem condições de realização da IVG por falta de recursos humanos, técnicos, materiais, acrescentando mesmo que muitas vezes não existe resposta atempada no sistema convencionado para a realização de ecografias, quanto mais nos centros de saúde. É mais uma vez curioso que o Sr. Ministro
tenha de
promover a IVG nos cuidados primários e que as ULS integram estes como hospitalares. Portanto, quarta pergunta e última, a ARS tem o levantamento de dados dos centros de saúde que possam sustentar as afirmações do Sr. Ministro? Desde já, muito obrigada por todos os esclarecimentos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Rita Matias, faz favor.
Muito obrigada. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento também a entidade reguladora da saúde, na pessoa do Dr. António Pimenta, da Dra. Mariana Torres e Dr. Franklin Marques, agradecendo a possibilidade de estarem aqui a prestar esclarecimentos e lamentar que em 6 meses de tomada de posse se tenham de dirigir tantas vezes a esta casa por este motivo, não por outros, e penso que neste momento os senhores estariam em condições de perguntar a este Parlamento o que é que este Parlamento tem feito para evitar que uma mulher tenha de recorrer ao aborto. A primeira coisa que este Parlamento poderia começar por fazer era deixar de mentir. É porque, de facto, não existe uma interrupção voluntária da gravidez, porque interromper, se forem ler ao dicionário, significa suspender momentaneamente. Ora, uma gravidez que passa por um procedimento deste não pode ser retomada. Portanto, aquilo que acontece é um assassinato, é a morte de um bebê, e aquilo que foi feito foi considerar que era permitido legalmente desconsiderar a vida no útero. Foi isso que aconteceu. E também é preciso dizer aos portugueses que desde 1984 a legislação portuguesa já permitia, portanto, um aborto, a interrupção voluntária da gravidez, se quiserem chamar nestes termos, em casos de violação, perigo de vida para a mãe e de má formação de feto. E é preciso olharmos para os dados. Os dados de 2021 dizem-nos, por exemplo, que em relação à violação só existiram 0,06% de abortos total. Em relação ao perigo de vida para a mãe, tudo somado é 0,48%. Portanto, mais de 95% dos abortos que acontecem em Portugal não acontecem por nenhuma das condições que foram utilizadas como chavão para os referendos de 2007 e para os referendos de 1998. Os portugueses precisam de perceber lá em casa que quando se discute o aborto em Portugal, não se está a falar dos casos extremos, não se está a falar dos casos mais dramáticos, se está-se a falar de quando é opção das mulheres. E eu lamento imenso que digam com tantos pulmões que é direito das mulheres, porque também há mulheres na barriga das mães que veem o seu direito à vida violado. Mas eu quero me centrar nos dados e quero dizer que cientificamente isto é um bebé de 10 semanas, como pode ver, já tem rosto, já tem olhos, já tem mãos, já tem pernas, portanto, lamento imenso que olhe para isto e diga que não é vida, mas que, por exemplo, para olhar para células em Marte já possa considerar vida. Lamento imenso, mas isso diz mais de si do que de mim. Continuando e centrando-me nos dados, gostava de vos dizer que 194, por cada 1000 nascimentos há 194 abortos. E se olharmos para os dados desde 2007 a 2022, o número de abortos está perfeitamente dentro da média. O ano passado tivemos 16.202 abortos. Então, estamos a falar sobre a dificuldade de acesso ao aborto. Aquilo que eu pergunto é quantas mulheres é que deixaram de abortar porque os números estão dentro da média. É preciso dizer também aos portugueses que desde que o aborto foi legalizado em 2007, então existiram mais de 266 mil abortos. Gostava também de reforçar que 30% dos abortos legais são por opção das mulheres, são repetições. Estes são os dados de 2018. 30% são repetições, dos quais 1.250 em 2018 foram o segundo ou o terceiro aborto realizado pela mulher. 3.252 dos abortos realizados em 2018 foram um segundo aborto, porque já tinha sido realizado um aborto anterior. Então é disto que nós estamos a falar. E esta casa devia de estar a dizer que, por exemplo, as mães grávidas sozinhas têm 4 vezes mais probabilidade de abortar do que uma mãe que está acompanhada. Esta casa devia de estar a dizer que as mães grávidas estrangeiras são 2 vezes mais vulneráveis ao aborto. Isto era o que esta casa devia de estar a falar, por mais que gostem muito de falar de racismo e de xenofobia. Esta casa deveria dizer que os terceiros filhos e os seguintes têm duas vezes mais probabilidades de ser abortados em Portugal. Ou seja, há muitas mulheres que recorrem ao aborto porque não têm condições económicas de levar aquela vida adiante. E isto é dramático e era algo que os senhores e as senhoras deputadas deviam de responder. É um país de terceiro mundo, um país onde uma mãe tem que passar por um procedimento médico para retirar uma vida que está a crescer dentro de si porque não tem condições socioeconómicas para gerar essa vida. E, portanto, aquilo que eu gostava de deixar como pergunta, se puderem, se entenderem que vale a pena responder, era se poderiam explicar a estes senhores em que é que consiste o procedimento do aborto. Qual é que são as complicações que podem advir para a mulher depois de passar por essa experiência? E depois também gostava de vos dizer se acham que verdadeiramente têm existido restrições ao aborto. É porque o tempo médio entre a consulta prévia e a realização de interrupção da gravidez em 2021 era de 6,22 dias. Se olharmos para o Sistema Nacional de
Saúde,
para concluir, quantas serviços e consultas ficam por fazer? Portanto, será que o problema do Serviço Nacional de Saúde está verdadeiramente aqui? E deixo uma última questão. Porquê é que uma mulher paga para ir a uma consulta de fertilidade em Portugal, mas não paga para ir a uma consulta de aborto recorrente? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu relembro o assunto desta audição à ERS sobre os contínuos obstáculos colocados no Serviço Nacional de Saúde para o acesso à IVG. Passar a palavra para responder ao Dr. Pimenta Marinho, por favor.
A senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos coloca aqui as questões, algumas questões e uma que se relaciona com os procedimentos se são passíveis de reverter. Nós entendemos que sim, nem tampouco são coisas complicadas. Muitas vezes são protocolos de articulação que ou não existem ou não estão atualizados e portanto, necessitarão de ser efetivados. Isso também fomentará a discussão entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares. Em alguns casos também a elaboração de procedimentos internos que alguns hospitais não têm e, portanto, nós daremos instruções às instituições hospitalares e aos ACES. Aliás, já estão a sair essas orientações, já foi enviado a uma grande parte de hospitais e de agrupamentos de centro de saúde para corrigirem isso e estamos certos, porque estamos habituados a isso, que as instituições cumprem as instruções e as orientações da entidade reguladora da saúde e, portanto, daqui para algum tempo nós podemos dizer que todos terão isso efetivado e isso dará mais segurança às mulheres, mais clarificação também do papel de cada uma das instituições e, portanto, tirar-nos-á muitas destas dúvidas. Há uma série de hospitais onde não é feita nenhuma intervenção adicional, pelo menos 7, que resulta de intervenções que já foram feitas pela ERS, fruto de processos de identificação de limitações, etc. Foram dadas essas orientações, estão a cumprir e não precisam de mais nenhuma intervenção adicional. Relativamente, de facto, nós, quando olhamos para estes números, não nos parece que haja, ou não podemos tirar a conclusão que haja, efetivamente, uma restrição de acesso, tendo em conta que aumentou. Se diminuísse, nós ficaríamos muito mais preocupados. É evidente que também temos de perceber que às vezes pode, mesmo aumentando, e haver restrições de acesso. Mas, apesar de tudo, essa situação ajuda a perceber que o sistema tem respondido a essas situações. Relativamente agora, passando ao PC, doutora Inês Barroso, a questão da objeção dos profissionais, eu queria dizer que não há nenhuma discrepância entre os relatórios da IGAS e os relatórios da ERS ou o estudo da ERS. O problema, a questão como é abordada, nós não pretendemos ter, nem podemos ter, nem devemos ter, nem nos parece que faça sentido, termos qualquer lista de objetores de consciência. E das conclusões que nós tiramos, também não nos parece que haja qualquer restrição no acesso pelo facto de não haver listas de objetores de consciência nas instituições. Isso não quer dizer que as instituições não estejam obrigadas a tê-los. Mas também pode ser compreensível ou pode acontecer que uma instituição tenha profissionais que fazem o procedimento e, portanto, não ter necessidade de andar a perguntar aos outros se são ou não objetores de consciência. A lei está dessa forma, nós daremos instruções nesse sentido, mas quando analisamos os números não nos parece haver uma relação direta quanto a isso. As inconformidades nas condições de acesso via SES ou via hospitais, é evidente que nos locais onde há falta de médicos de família, se calhar há mais dificuldade nesse acesso ou nessa referenciação. Agora, nos locais onde há médicos de família, onde há equipas de saúde, equipas de unidade, nas unidades de saúde familiares, equipas de saúde familiar, portanto é mais fácil esse acompanhamento e essa referência. A questão de nos ACER ser ou não possível a IVG, é possível a IVG. Nós tivemos vários anos no Norte, onde tivemos um ACES que fazia IVG médica. Não é propriamente dizer agora vou montar uma consulta de IVG, não, é preciso formação, é preciso protocolos, é preciso articulação com quem faz as ecografias, é preciso garantir os timings, é preciso garantir salas e pessoal. E isso foi possível. E só na altura da pandemia é que isso não aconteceu. E até era possível num local onde no hospital que se articulava diretamente com esse ACES não era feita a IVG, que era no Tâmega e Sousa. E, portanto, a informação que temos deste estudo que fizemos à partida, o Centro Hospital Tâmega e Sousa está a trabalhar para voltar, para passar a ter, e o ACES também passar a ter IVG. Portanto, isso é possível e não é à custa de diminuir o trabalho noutras áreas. Continuará a ser feito, mas isso foi possível e temos um exemplo, e eu próprio até já falei com o Sr. Presidente da Associação dos Médicos de Família sobre isso, e portanto, e eu também sou médico de família e conheço bem esse problema. Relativamente, outra questão era o tempo médio entre pedido de marcação e a consulta prévia. Nós, quando olhamos para os números, desde 2018, de facto ele tem vindo a aumentar e temos que estar atentos a isso. Em todos ele é cumprido. Na região centro, em 2022, tivemos 5,28 dias e no Algarve 4,96, aproximando-se dos 5 dias. E, portanto, temos que continuar a monitorizar isso e a chamar a atenção para esse cumprimento dos prazos, que também fará parte ou faz parte da instrução da ERS para esse cumprimento, que é uma obrigação legal. Sobre, acho que respondi às questões todas, quanto à senhora deputada doutora Rita Matias, nós, a ERS fez as questões, levantou as questões que se têm a ver com a lei, mas não fazemos avaliações clínicas, nem perguntamos avaliações clínicas nem aos hospitais, nem aos agrupamentos de centro de saúde. Portanto, eu não estou habilitado a responder a nenhuma das suas dúvidas ou angústias ou perguntas. Está bem? Obrigado.
Muito obrigada, Dr. Pimenta Marinho. Muito obrigada. Vamos assim passar à segunda ronda e eu vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Berta Nunes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para clarificar, e até tendo em conta a intervenção da deputada Rita Matias, os portugueses sabem lá em casa tudo isso. Que é suposto não saberem, pelo que a senhora deputada diz, quero relembrar aqui que houve um referendo. Todos os portugueses tiveram a oportunidade de se informar e de tomar uma decisão. Nem sequer foi uma lei que fosse feita só na Assembleia da República. Houve um referendo. E depois, nós também temos que dizer aqui outra questão. Nós estamos a despenalizar o aborto, como diz. Não há problema nenhum a chamar aborto, é mesmo aborto, a pedido da mulher. E quando nós estamos a despenalizar, o que nós estamos a fazer é evitar que muitas mulheres que eram presas, que eram condenadas por fazer a interrupção de gravidez ou por fazer o aborto, sem condições nenhumas, mulheres que morriam por fazerem abortos sem condições nenhumas, estamos a evitar que isso aconteça e temos outro objetivo. Que aqui aparentemente não está a acontecer e que eu queria também questionar aqui a entidade reguladora no sentido de se poderá eventualmente verificar também este aspecto. O objetivo era despenalizar e encaminhar essas mulheres para o planeamento familiar, porque é evidente que nós todos...
Terminasse, deputada.
Sim, e essa é a questão que eu quero colocar. Nós todos estamos de acordo que é melhor fazer planeamento familiar do que depois se ver confrontada com uma situação de ter que fazer o aborto. Então, o que eu pergunto é, havia uma tendência decrescente do número de interrupções voluntárias de gravidez. Aparentemente, essa tendência está a inverter. Não seria importante analisar porquê e tomar medidas para continuarmos essa tendência decrescente, que no fundo significaria que a consulta de planeamento familiar estava a funcionar e que,
obrigada,
e que os médicos
deputada.
Também estão a fazer o seu trabalho. Só uma outra questão ainda.
Quer mesmo terminar, Sr. Deputado.
Sim, sim, só um momento. Eu também sou médica de família e considero que a mulher deve ter a possibilidade de escolher se quer dirigir ao seu médico de família e fazer, caso seja necessário, fazer uma interrupção voluntária de gravidez medicamentosa e se quer que isso seja feita pelo seu médico de família sem ter que ir a outro médico. Isso é uma opção que a mulher deveria ter. E por isso, também compreendo que a mulher pode ter a opção de não querer fazer no centro de saúde, por várias razões, mas também era importante, provavelmente, e essa é outra questão que eu quero aqui colocar, só para terminar, Sra. Presidente, é se acha que é preciso rever o procedimento da Direção-Geral de Saúde e clarificar também neste sentido.
Obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao grupo parlamentar do PST, Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Doutor, quero em primeiro lugar agradecer todos os esclarecimentos que nos facultou. Foram efetivamente informação preciosa para as dúvidas que o grupo parlamentar tinha. Queria só colocar uma última questão, apenas para que possamos arrumar, entre aspas, o assunto, porque, por exemplo, no Diário de Notícias de 14 de setembro foi divulgado que a IGAS apresentou no seu relatório uma percentagem de obstetras e ginecologistas do SNS objetores à IVG por vontade da mulher, que ultrapassa os 80%, e que também era referido nessa notícia que a Inspeção-Geral tinha trabalhado com a informação que a ARS dizia que os serviços não teriam, os serviços de saúde não teriam. Portanto, não teriam, ou a ARS, como disse o doutor há pouco, diz que não tem que aceder às listagens dos obstetras, dos profissionais que sejam objetores. Preferiu a ARS não analisar estes números ou nós não estamos a conseguir interpretar o que a notícia nos vem dizer relativamente ao acesso aos dados que foram disponibilizados às duas entidades? Mais uma vez, muito obrigada, um bom trabalho e continuação de trabalho pelo SNS e por todos nós. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passa a palavra ao parlamentar Chega, Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria apenas deixar uma nota de que me bati pela apresentação de dados e de números concretos. Acho que é tempo de deixarmos os discursos bacucos, sem qualquer fundamento, o tempo de deixarmos de falar nas mulheres que morriam no vão de escadas sem darmos factos. E eu deixo aqui um facto. Marta Lamas, professora universitária na Universidade Autónoma do México, investigadora, uma das maiores ativistas pela causa do aborto, na defesa dos direitos humanos das mulheres, a 25 de outubro de 2016, dizia que 100 mil mulheres morriam de aborto clandestino quando lutava pela legalização do aborto, mas na verdade 100 mil era o número total de mortes de homens e mulheres e, portanto, ela própria assume que utilizava este dado para fazer valer a sua causa e não com verdade de factos. Dei-lhe aqui um dado, se quiser pode ir pesquisar. Relativamente à ERSI, agradecendo a sua presença uma vez mais, gostava de trazer uma preocupação, que na verdade é uma preocupação da Federação Portuguesa pela Vida, uma organização que se tem batido ao lado das mulheres para ajudar as mulheres grávidas a poderem levar a gravidez adiante e a apoiá-las em todas as necessidades. Tem uma preocupação relativamente aos dados, à crescente falta de informação, dão nota dos atrasos sucessivos que foram acontecendo na apresentação de dados, neste caso em relação à DGS, mas queria perguntar se a ERS, que lançou então um relatório em relação a 2022, se compromete daqui para a frente a manter estes dados atualizados, porque também são fundamentais para organizações como estas continuarem a adequar a sua atuação. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o parlamentar Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer à Entidade Reguladora da Saúde toda a informação que foi dada até agora. Portanto, percebemos aqui que, do ponto de vista da atuação da ARS, aquilo que está neste momento a acontecer é, de facto, a indicação aos ACES, aos centros hospitalares, da resolução destes tais procedimentos que aqui identificou que possam ser alterados. Gostávamos de perceber, normalmente, em quanto tempo é que esperam que esses procedimentos sejam efetivamente alterados. Referiu aqui alguns a questão do atendimento a mulheres que não têm residência ou obrigar as mulheres a ir a um centro de saúde para terem um comprovativo e, portanto, esse tipo de procedimentos, quanto tempo é que normalmente esperam que eles demoram a ser resolvidos? Há uma questão que nos preocupa ainda, que tem a ver com os médicos objetores de consciência. Não pelo facto de haver médicos objetores de consciência, como é óbvio, a questão não é essa, e até concordo com aquilo que indicou sobre o facto de não existirem listagens, acho que é correto. A questão que fica, parece-nos, é se de facto da análise dos dados que existem, se acham mesmo que não existe uma correlação entre o facto de existir um determinado acesso a um determinado hospital, um centro hospitalar, em que todos os médicos são objetores de consciência, se isto de facto não representa uma dificuldade de acesso, uma limitação de acesso de uma mulher numa determinada região, naquele sítio, que, por exemplo, não se possa deslocar ou não tenha meios de deslocação para outro local onde eventualmente já consiga aceder. E, portanto, desse ponto de vista, de que forma é que os centros hospitalares e os ACES podem, de alguma forma, contornar esta dificuldade para garantir que, efetivamente, quando
terminar,
chega deputada. A um local destes, e vou terminar, possa, efetivamente, aceder a esse seu direito. E, de resto, queria novamente agradecer todas as explicações que foram aqui dadas, de facto, denotam a importância que este processo teve no nosso país, a importância que o referendo teve e a importância também que estes dados e que estes estudos têm para a manutenção de um direito absolutamente essencial a todas as mulheres.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passar a palavra ao Dr. Pimenta Marinho para responder. Muito obrigada.
Muito obrigado pelas questões. Aqui a Sra. Deputada Berta Nunes, doutora Berta Nunes, a questão do investimento no planeamento familiar, não há dúvida nenhuma, e eu via isso como médico de família, é que de facto nunca houve tanto acesso à informação como há hoje. Nunca houve tanto acesso a meios contraceptivos distribuídos gratuitamente e preservativos e DIUs, etc., no centro de saúde, e como é que depois ainda há tantas preocupações que os jovens e as jovens quando chegam lá. Mas isto parece que também não é português. Há poucos dias vi num jornal qualquer espanhol ou francês as doenças de transmissão sexual estão a aumentar na Europa. Não é? Portanto, há aqui qualquer coisa que há qualquer coisa que, no meio de tanta informação e tanto acesso à informação e tanta disponibilidade que os ACES têm, e estas áreas são sempre muito sensíveis, as pessoas estão sempre muito receptivas no centro de saúde, os enfermeiros, os médicos, e muito atentos a isso, mas temos de continuar a investir. Nós, eu lembro-me bem quando se faziam consultas de planeamento familiar nos institutos de juventude, etc., mas hoje as mães vão à consulta do médico de família com as filhas para que lhe seja receitado o contraceptivo oral, não é? Portanto, o mundo mudou um bocadinho, mas acho que tem que se investir muito com isso. Relativamente à clarificação da legislação, eu acho que ela que em geral responde, isso é a minha opinião pessoal, não somos nós que interferimos nisso, os decisores políticos e o Parlamento que têm essa capacidade, mas se calhar ao fim de 16 anos, a portaria foi publicada em 2007, valia a pena se calhar olhar para as normas da Direção-Geral da Saúde e para também nesta reorganização do LIS, etc., que obrigará também a tomar medidas. Nós chegámos a ter na região norte outra consulta de IVG de médica na ULS do Alto Minho, mas quando foi criada a ULS do Alto Minho, ela foi absorvida pelo centro hospitalar, não é? Pela ULS, nesse caso, e portanto acho que valeria a pena. Quanto à doutora Inês, a senhora deputada do PSD, é assim, Para nós, a questão do número de médicos que tem e o que faz ou o que não faz IVG não é uma preocupação da IERS. O que nós temos de ter garantido é que a instituição responde às solicitações que tem, independentemente do número de profissionais. Eu, se fosse diretor de serviço, tinha que organizar o meu serviço para saber se consigo ou não dar resposta. Se tiver um ou dois ou três e se conseguir responder a todos os casos, não preciso, se calhar, até de andar a perguntar a todos, mas eu nunca fui diretor de serviço de obstetrícia e, portanto, não sei como é que gerem isso. Mas, sim, e, portanto, aí, nesse aspecto. Relativamente à questão de continuar os estudos e se nós os divulgamos, nós continuaremos a fazer, a monitorizar este processo. Nos ofícios que nós, as instruções que já colocamos aos ACES e aos hospitais, já dissemos que isso até é divulgação pública, portanto sabem que estas orientações são publicadas periodicamente no nosso site e continuaremos a monitorizar esta área enquanto houver alguma desta, porque de facto há muitas opiniões sobre a questão dos períodos de reflexão, sobre as semanas de gravidez, sobre o acesso, mas apesar de tudo, quando de facto nós vemos, e há bocado não só referi de forma geral, mas em nível de procedimentos, o que nós temos em geral é inexistência de procedimentos de realização definidos e implementados, ausência de protocolos de articulação com os cuidados de saúde primários e procedimentos desatualizados. Nas constrangimentos, era que já referi a exigência e o aconselhamento de início de procedimento nos cuidados de saúde primários, e não pode ser, constrangimento na aceitação de utentes de fora da área de influência do hospital e não garantia de referenciação ao fazerem pender sobre as mulheres a organização do processo, obrigando-as a elas a dirigir-se ao prestador hospitalar para início do procedimento. E depois temos de estar muito atentos à questão do cumprimento, dos prazos, dos prazos para as consultas e para a IVG. Outro aspecto que é importante é o número de reclamações. Nós não falámos aqui, e nós foi uma das coisas que nós criámos também desde que estamos na IERS, que os nossos dirigentes e os nossos trabalhadores passarmos a reorganizar de forma diferente, e portanto nós neste momento sabemos, nas reclamações sabemos classificá-las e temos uma que é da restrição no acesso à IVG, e nós em 2022, portanto este ano entraram em 2022 três casos relativamente a 2022, e até à publicação do relatório tinham entrado oito reclamações em 2023. Depois disso entraram mais seis para dar dados atualizados dia 9 de outubro. Portanto, também do ponto de vista das reclamações, não temos um grande número de reclamações, o que significa que nós bem sabemos que também que muitos casos as mulheres não se querem expor e não fazem reclamações, mas há algumas que reclamam. E, portanto, se isso fosse um problema, com muita mais acuidade, porque quando se reclama que não há o canal Panda, nós temos uma fortíssima, se houvesse uma restrição muito acentuada, nós teríamos com certeza essa reclamações.
Terminado,
isso. Ok, acho que respondi no essencial e obrigado.
Muito obrigada, Dr. Pimenta Marinho, em nome da Comissão de Saúde, cumprimentar uma vez mais e agradecer a presença da Entidade Reguladora da Saúde, Dr. Pimenta Marinho, Dra. Mariana Mota Torres, professor Dr. Franklin Marques, muito obrigada pela vossa presença uma vez mais, continuação de um bom trabalho, e nós terminamos assim a nossa segunda audição e, entretanto, retomamos a segunda parte da reunião, Srs. Deputados. Okay.